ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Como habitualmente, Ponto de Ordem tem dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e o Pablo Lima Rebelo, que já está do outro lado da linha. Mas antes, deixe-me recordar que pode participar no nosso Ponto de Ordem através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp ou Telegram. E agora sim, vamos então juntar o Pablo. Olá, Pablo, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Olá, amigos da Antena Web. Olá, Carlos. Vamos para mais uma edição do nosso programa.
É verdade. E vamos já começar pelos Trend Tops, os assuntos que estão a marcar a atualidade no mundo e também aqui, no caso, em Portugal. Ora, segundo o Google, um dos assuntos mais falados é a Turquia. Já lá vou explicar o porquê. Carlitos Tevez também é um assunto aqui, pelos vistos, falado. Shakira, que terminou a sua relação com Piqué. E, claro, Gerard Piqué também está aqui em destaque. O Enem, que continua a dar que falar. Também aqui em Portugal, não sei porquê, mas enfim. Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Imaginem, cá está, é tal comunidade brasileira a ter muita força aqui em Portugal. António Costa, o primeiro-ministro português. A Rússia. E o aeroporto de Montijo. Bom, vamos por partes. A Turquia acaba por ser um assunto de destaque porque mudou de nome. Este é o grande destaque. A Turquia agora passa a chamar-se... Bom, em português é Turquia na mesma, mas em países como a Inglaterra ou os Estados Unidos da América deixa de se chamar Turkey e passa a chamar-se Turquie. Uma palavra que é muito difícil para os britânicos, por exemplo, pronunciarem, porque já mesmo com os R's nativos é complicado, então imaginemos com os R's estrangeiros. Turkey é o nome do país, porque Turkey basicamente é Peru ou fracassado, não é? Então, basicamente, a Turquia pediu às Nações Unidas a mudança de nome. E aconteceu no passado dia 2, com a entrada em vigor à meia-noite do dia 3. A Rússia, já vamos falar sobre ela, mas também aqui, obviamente, a guerra na Ucrânia. Vamos agora só aos destaques no Brasil, aos trend tops no Brasil. O que é que mais se fala no Brasil? O Exame Nacional, e já vai explicar o Pablo o que é, Exame Nacional para de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ora, Câmara dos Deputados do Brasil, também em destaque. Instituto Nacional de Pesquisas e de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Real Estate Móveis. Isto parece aquelas anúncios publicitários. Enfim. Desde logo há aqui uma notícia em destaque, que é da Globo. Após decisão de Nunes Marques, Lira afasta deputado do PT e manda bolsonarista reassumir mandato. Mas... Enfim, há mais alguns destaques aqui, mas vamos lá. O que é o Exame Nacional para o Certificado de Competências de Jovens e Adultos? Está um bocado quieto toda a gente, não é? O que é isto?
Esse é um exame nacional que verifica se o aluno que conclui o que nós chamamos aqui de ensino médio, que seria até o nono ano, né? Se ele tem as competências básicas de português, matemática, história, geografia, física, química. Então, existe esse exame nacional, que antes era feito junto com o Enem. Agora, me parece que vai ser feita uma separação.
Eu pensei que se a pessoa acaba o ensino médio, à partida, é porque tem essa. Porque não é o nono ano, é equivalente ao 12º. O fundamental é que é ao nono. O médio é até o 12º aqui em Portugal. Penso que é isto. Mas seja como for, parte-se do princípio que há competências básicas de matemática e de português. Pelo menos. Já não vou, por exemplo, pela história da geografia, mas. Bom, também já depende das áreas, não é? Um químico precisa muito menos de saber de geografia do que alguém da área da comunicação, por exemplo. Não é? Então.
Exatamente. O que é curioso aqui no Brasil é que se cobra dos alunos as competências básicas e às vezes elas faltam nos deputados.
Pois, também ia por aí, também ia por aí. Bom, mas há aqui um. Como é que vê esta questão da Turquia? Consegue perceber a mudança do nome ou não? Por exemplo, Peru. O Peru basicamente é aquele animal que se come no Natal. No entanto, há um país que se chama Peru, que até é próximo de vós, aí no Brasil, e não se sentem incomodados. Consegue perceber esta mudança? Acha que ela ocorre numa altura. Quem que pode ser, por exemplo, uma forma da Turquia ir mais uma vez afirmando, reafirmando a sua posição, ou era algo que não tem nada a ver com a atual crise que também envolve a Turquia?
Eu acho que quando os países se encontram em crises e os governantes não conseguem resolver a origem da crise, eles procuram um fato para desviar a atenção. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo na Turquia. Que esse fato, né, dessa infeliz coincidência do nome, vamos dizer assim, já acontece há quanto tempo? Só agora que se percebeu que podia haver uma confusão ou então algo pejorativo em relação a quem vive na Turquia, eu vejo isso como uma coisa absolutamente sem fundamento, né? Lógico, e acho que é feito para desviar a atenção dos reais problemas que o país vem passando. É como há tempos atrás aí em Portugal queriam se proibir as batatas aos murros, porque disseram que o nome era hostil, que incentivava a violência. Para mim é uma coisa sem sentido nenhum prático, né? Tem um sentido ideológico que às vezes não tem serventia alguma.
Por acaso isso. Agora. É verdade. Não é que se quisesse proibir a batata ao murro, mas o que aconteceu foi que houve aplicativos que tiraram a expressão, ou seja, deixar, não se podia pedir a batata ao murro porque era violência, realmente sim. Chegou-se a fazer isso, sim. É algo que realmente, por acaso, foi um episódio muito triste. Mas enfim, o que é que se pode dizer mais? Bom, vamos lá ver. Vamos falar aqui da Ucrânia, porque esta semana, Pablo, há uma mudança de narrativa. A mudança de narrativa acontece a partir do próprio Volodymyr Zelensky, que, entre outras coisas, por um lado já admitiu que a situação na Ucrânia é realmente grave, começou por admitir em Donbass, no dia a seguir ter-se admitiu em relação a toda a Ucrânia. E nos 100 dias de guerra, que mereceram uma comemoração, não sei porquê, a verdade é que Volodymyr Zelensky admitiu nesta sexta-feira, que, aliás, nesta quinta-feira, a propósito dos 100 dias, mas enfim, que, digamos, a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano. Ou seja, algo muito significativo, e que de alguma forma vem desmentir aquilo que o próprio Volodymyr Zelensky andou a dizer este tempo todo, que era de que a Ucrânia iria vencer, e de que estava a vencer, e de que estava a recuperar. Afinal, já perdeu, momentaneamente ou não, vamos ver, 20% do seu território. Sendo que a Ucrânia, já vos vou dizer depois em termos de dimensões por quilómetro quadrado, mas a Ucrânia é só o maior país totalmente dentro do continente Europa. Ou seja, maior do que, por exemplo, França ou sei lá, qualquer país. Qualquer país. Não sei que comentário é que lhe merece. Mas a mim, Pablo faz lembrar aquela tal frase do de vitória em vitória até à derrota final.
Exatamente. Aqui o que acontece é que mudou-se um pouco a narrativa também dos noticiários. Já dizem que é uma guerra que vai demorar, mas que não teremos vencedores, só teremos perdedores. Isso eu ouvi no principal jornal do Brasil ontem, endossado até pelo secretário responsável pela guerra na Ucrânia na ONU, que agora não me recordo o nome. E de fato o que a gente está vendo é o seguinte: talvez tenha ali 30% da Ucrânia, talvez um pouco mais, que interesse à Rússia. Desses pouco mais de 30%, ela já conseguiu 20%. Então, vamos nessa marcha, né? Vamos ver quanto tempo ela demora para conseguir o resto que lhe interessa, e aí a guerra estará acabada. E vamos ver o que que vai acontecer com o que sobrar de Ucrânia e como é que vai ser feita a reconstrução, porque uma guerra com 100 dias não deixa pouca destruição. E vamos ver o que sobrar de Ucrânia e o que que a Rússia vai fazer com aquilo que ela conseguiu reconduzir à Rússia, vamos dizer assim,
A
né?
Ucrânia.
E vamos ver como é que vai. Diga.
Não, força, força, termine.
Vamos ver o que que vai acontecer depois disso, mas agora parece que depois de 100 dias, eu acredito que dentro de uns 15, 20 dias no máximo, acho que não vai mais um mês, a Rússia tome o restante que lhe interessa, e aí vamos ver como é que vai ficar a situação depois disso.
A Ucrânia, só para informar, tem 603.608 quilómetros quadrados. Portanto, como dizia há pouco, a França, por exemplo, só para ser uma ideia em termos de dimensões territoriais, eu estava aqui a ver. Ah, mas sim, a França, por exemplo, tem 551.500 quilómetros quadrados. A Alemanha, por exemplo, só para também ter aqui um outro dado, a Alemanha. Ah, ok, não consigo ver. Estava aqui a ver se conseguia ver quantos quilómetros quadrados é que tinha, mas só consigo ver que tem que é o 37º maior país do mundo. Ok, 357.024 quilómetros quadrados. A Alemanha, no caso, é mais pequena do que a própria França. Por acaso não sabia disso. Pensei que a Alemanha fosse maior, mas por isso não. Bom, seja como for, a Alemanha e a França são mais pequenas do que a Ucrânia em termos territoriais. Agora imaginem, para a Rússia ter, aliás, há até uma comparação, um mapa, penso, que mostrava que o território que, digamos, a Rússia ocupa é o equivalente à Áustria e à Suíça. Ora, a Áustria tem 83.879 quilómetros quadrados. Isto a Áustria. A Suíça tem um total de. Estava aqui a tentar perceber. Ah, sim. A Suíça tem 41.285. Ora, 41.285 mais 83.879 é fácil, dá 125.154. Ou seja, vamos aqui arredondar. A Rússia ocupa entre 120 a 130 mil quilómetros quadrados. Uma área superior, e bem, a Portugal, que tem cerca de 92 mil quilómetros quadrados. Portanto, é como se já tivesse dominado todo Portugal e uma parte qualquer de Espanha. Digamos que não é um domínio muito fácil de se conseguir em no total de 100 dias. Algum avanço houve e este avanço está a ser muito rápido. Portanto, estamos aqui a ter as tropas russas a avançar de forma significativa. E ontem veio a pública informação de que a Ucrânia já recuperou 20% do território em Severodonetsk, algo que pouco depois a própria Ucrânia desmentiu, porque afinal não foi assim tanto. Foi só umas terras que foram recuperadas, mas também já foram perdidas outra vez para a Rússia.
Realmente a gente fica em dúvida do que vai acontecer com o que sobrar da Ucrânia, né? Porque, ao que me parece, vai sobrar um país sem ligação nenhuma com o mar, por exemplo. Me corrija se eu estiver errado.
Não, está totalmente certo, aliás. Essa é uma das grandes questões. É porque há um intento de que, digamos, a Ucrânia adira à União Europeia. Mas que Ucrânia, não é? É porque há uma Ucrânia que interessa à União Europeia, que é que tem ligação ao Mar Negro e ao Mar de Azov. Mas mais ao Mar Negro. Porque, para terem uma noção, estavam no Mar Negro à espera para sair 5 milhões de toneladas, ou se preferirem, 5 gigatoneladas, penso que este é o termo certo, de cereais. Só no Mar Negro. Portanto, imagine que é uma parte que é controlada pela Rússia, que não controla o Mar Negro totalmente ainda. Portanto, imaginem. Ainda, e não tem como, porque parte é controlada pela Turquia. Mas onde eu quero chegar é: imaginem o potencial do Mar Negro, sendo que ainda há uma parte, que é em Odessa, que está no controle dos ucranianos. Portanto, esta parte que é controlada pela Rússia já mostra o potencial que a União Europeia ganharia ao poder exportar o que é que seja, ou importar o que é que seja, pela via marítima, através da Ucrânia, um país que também deveria fazer parte da União Europeia. Ora, essa Ucrânia tem um interesse, a Ucrânia, país continental, tem outra. Neste momento, grande parte do acesso ao mar por parte da Ucrânia foi perdido. Resta apenas a parte ali de Odessa.
Pois é, eu fico em dúvida de como sobreviver enquanto Estado-nação depois que até Odessa for tomada, que eu acredito que esse seja o plano da Rússia, né?
Sim, eu também acho que sim. Também acho que sim. Entretanto, vamos olhar aqui para as moedas. Um euro equivale a 31,58 hrivnias ucranianos, enquanto que equivale também a 67,92 rublos. Que é como quem diz: a moeda russa estabilizou, a moeda ucraniana continua em queda. É verdade que ela assim também estabilizou, também estabilizou. Ela teve ali uma queda mais significativa, mas acabou depois por estabilizar. Mas a da Rússia é ao contrário, teve uma subida até vertiginosa e depois estabilizou. Portanto, neste momento, agora, Pablo, há aqui uma coisa que eu não sei como é que no Brasil, eu reparo que no Brasil isto também se tem notado, mas não sei quanto, que tem a ver com os combustíveis, a benzina, designadamente. A gasolina, como se queira chamar, que tem vindo a aumentar aqui em Portugal, e acredito que no Brasil é igual, sucessivamente, ou seja, a cada semana. Também acontece assim no Brasil?
Aqui não aumenta ainda cada semana, mas vai chegar uma hora que isso vai acontecer. O que está em jogo aqui no Brasil é que, pelo fato da empresa de petróleo ser estatal e ter uma participação política nesse assunto, né, o presidente Bolsonaro vem atacando sucessivamente a direção dessa empresa estatal, já mudou até os diretores. Já mudou o presidente, porque ele quer que abaixe o preço do combustível porque na visão dele nós somos autossuficientes em petróleo. Só que para quem é minimamente inteligente sabe que petróleo é uma coisa, combustível é outra. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas o Brasil quase não refina. Então, o petróleo refinado que vira combustível, a grande maioria vem de fora. A gente vende o petróleo cru barato e importa ele já beneficiado. Isso é que aumenta a gasolina. E por uma questão política, porque nós estamos em ano eleitoral, o Jair Bolsonaro vem tentando baixar artificialmente o preço da gasolina e do diesel. Por exemplo, o diesel, o Brasil já compra mais barato, mais caro lá fora para vender mais barato aqui dentro. Por quê? Porque ele precisa do apoio da categoria dos caminhoneiros, que é uma categoria muito forte aqui no Brasil, até pelo nosso tamanho e a quantidade de estradas que a gente tem. Todo o transporte industrial de mercadorias, uma grande parte é feito via caminhão. Então, nós temos uma previsão de daqui a alguns meses, mais precisamente até o mês de setembro, a gente tem uma crise de abastecimento de diesel, se nada for feito. Porque para manter a política do diesel barato, o Brasil tem comprado diesel caro lá fora e vendido mais barato aqui dentro. Quer dizer, isso logicamente não vai se sustentar por muito tempo. Então, se nada for feito, e eu não vejo no governo hoje gente com competência técnica e com, digamos, hombridade fora da política para fazer o que tem que ser feito, independente dos compromissos políticos, a gente vive um sério risco de uma crise do diesel daqui a alguns meses.
Sim, porque tem havido uma certa. Ou seja, digamos que é como se o país estivesse a endividar, não é? Porque no fundo, digamos, vende, compra lá fora caro
Exatamente.
e vende a um preço mais barato, ou seja, acaba sempre por perder. Na melhor das hipóteses, perde sempre dinheiro.
Exatamente. E perde-se por uma questão política, que ele não quer subir o diesel para não ficar mal com a categoria dos caminhoneiros, porque inclusive já falaram que se o diesel subir mais, eles fazem uma greve, e se a categoria dos caminhoneiros fizer greve, para o país, porque nada chega das plantações até os mercados, por exemplo, sem o auxílio dos caminhoneiros. Então, assim, a gerência dessa crise de combustíveis aqui no Brasil vem sendo mal feita, porque ela é orientada pela questão política, ela está sendo orientada pela questão política, não pela questão técnica, e a tendência é ficar pior.
E sobre as eleições, como é que andam as sondagens no Brasil? Houve ali uma altura que dava 48% para Lula e 27% para Bolsonaro. Quase maioria absoluta logo na primeira volta. Neste momento, qual é que é o cenário?
Nesse momento, esse cenário se mantém. O Bolsonaro cresce um pouquinho, 3 pontos numa pesquisa, perde 3 pontos ou 4 pontos na outra. E, para mim, pessoalmente, o que me deixa mais triste é que não se tem uma boa opção. A boa opção seria uma terceira via, mas uma terceira via que não se estabeleceu até o momento, já passou pela mão de vários candidatos, primeiro Moro, depois Dória, todos os dois desistiram da candidatura, e hoje o candidato que tem, fora os dois, tem cerca de 9%. Quer dizer, a gente corre o risco de ter um segundo, ainda que haja um segundo turno, se fosse hoje, entre Bolsonaro e Lula, que na minha opinião seria entre a maldição e a desgraça, por exemplo.
Estou a perceber. Pois, a verdade é esta, é que a política brasileira tem vindo a sofrer muito na medida em que não há um político em grande escala, ou seja, alguém que tinha chegado mais longe, que não esteja a dever este mundo e o outro pelos favores que conseguiu para chegar até lá. Não é? Isto coloca a política brasileira numa situação muito delicada.
Exatamente. O que me assusta, na verdade, é que depois de qualquer um dos dois eleitos, a principal agenda seja caçar o outro.
Sim. Também.
Né?
Porque embora estou a ver isso mais.
Hoje.
Sim.
Diga.
Não,
Porque
pode seguir, pode seguir.
hoje os dois estão livres e fazendo campanha. Agora, a partir do momento que um for eleito e o outro não, a tendência é que o eleito faça todo o movimento que foi feito anteriormente, por exemplo, nas eleições anteriores, foi feito um movimento para identificar a corrupção feita pelo PT e prender o Lula, porque ele sabia que se ele concorresse com o Lula nas últimas eleições, ele perderia.
Sim, pois, embora eu estou. Era isso que eu ia dizer, estou isso a ver, mais, a ver isso acontecer mais com Bolsonaro do que propriamente com Lula. Porque. Digamos que me parece, não sei, mas parece-me que Luiz Inácio Lula da Silva é um pouco mais democrático do que Bolsonaro.
É, ele é um pouco mais democrático pela noção de democracia da esquerda, né? Que é um pouquinho melhor do que o conservador de direita tem uma noção de democracia um pouco deturpada, pelo menos na minha visão. Democracia para eles é pensar como eu penso. Se você não pensa como eu penso, você não é democrático.
De alguma forma, Pablo, isto é uma coisa que também está vivendo um pouco no mundo, não é? Se não pensas igual a mim é
Exatamente.
porque pensas o meu oposto. Isto acontece muito com a guerra na Ucrânia, em que se não se culpabiliza só Vladimir Putin, então estamos a favor de Vladimir Putin. Mesmo que o culpabilizemos, só que, por exemplo, culpabilizar os dois, não pode ser. Porque Zelensky não pode ser culpabilizado. Então é um bocado isso, essa polarização do mundo atual vai-nos de alguma forma levando, pegando nas suas palavras de há pouco, não sei se há maldição, se há desgraça, mas a verdade é que não caminhamos por um bom caminho.
Exatamente, eu acho que se a gente analisar a política internacional, a gente está vivendo. Tem até um livro de um historiador francês, se não me falha a memória, Michel Sobu, que é A Era dos Extremos. Só que ele foi escrito há quase 70 anos atrás. Eu acho que a gente vive a Era dos Extremos. É, a ausência de partidos de centro nas eleições, ou a pouca representatividade dos partidos de centro nos congressos pelo mundo, revela uma tendência pelo extremismo. Ou você é da extrema direita ou você é da extrema esquerda. Se você ficar no meio do caminho ou querer fazer uma ponderação entre os dois, você não sabe de nada, porque no mundo atual você tem que ser extremista.
Bom, nós estamos já na reta final do nosso programa. Pablo, não sei se há algo mais que tenha para acrescentar a destes assuntos ou outros que eu quero aqui mencionar. Em caso de que não.
Não,
Ok, então vamos
só
nós.
gostaria de deixar a lembrança para os nossos amigos ouvintes que procurem ver os vários lados de uma história e procurem sempre uma interpretação equilibrada, que extremismo nunca faz bem.
É verdade. Bom, vamos então às despedidas. Pablo.
Bom, desejo uma ótima tarde a todos. Foi bom estar na companhia de vocês para mais esse ponto de ordem. Um grande abraço ao meu amigo Carlos e espero você, ouvinte da Antena Web, acompanhante do ponto de ordem, na próxima semana.
Ponto de ordem que regressa na próxima semana, aqui mesmo à antena da Antena de Informação. Quero agradecer a todos aqueles que nos ouviram e recordo os meios que têm à vossa disposição para participarem: é o e-mail aw@antenaweb.pt ou o nosso WhatsApp ou Telegram, mais 351 910 222 400. O ponto de ordem regressa na próxima semana. Boa tarde e até lá.